Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Bom dia, irmãos. No final, eu vou querer um vídeo que eu pedi na quinta-feira do Família Resiste. Por favor. Tá bom. No final a gente dá uma olhadinha. É um projeto que a gente iniciou de discipulado online, né, virtual, urgente para nós, porque trará para nós não apenas uma perspectiva bíblico-teológica sobre a família, mas ideológica e política, né? A Bíblia, naquilo que ela prometeu negativamente, tem sido fiel, tem se cumprido. E os filhos de Deus precisam entender como as políticas identitárias estão combatendo justamente os nossos valores fundamentais. Eu não citei isso aqui, esqueci nesses dias. Hoje é dia 22. Há dois dias atrás, nós financiamos mais uma cirurgia para um transexual arrependido. Eu estou até com as fotos das próteses, né? Alguém me mandou, um pastor amigo meu mandou, falou, está recuperando no quarto, está aqui a conquista da cruz, as duas próteses em cima da mesa do cirurgião. Isso é extremamente urgente porque o ataque de Satanás, ele nunca pode ser contra Deus, porque Deus não tem inimigo. Só tem inimigo aquele que tem equivalência de poder. Então, Satanás só é inimigo de Deus se ele conseguir ter o mesmo poder criativo de Deus, destruidor de Deus, a mesma santidade de Deus, a mesma onipotência, a mesma soberania, e ele não tem. Satanás é criatura de Deus, assim como tudo aquilo que foi criado. Martinho Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Jó, a história de Jó mostra que Deus também tem Satanás sob controle. A primeira epístola de Pedro também mostra para nós que Satanás e todos os demônios estão acorrentados. Como é isso? É o que a gente vai descobrir no DVD Gospel quando a gente for para a eternidade. Como Satanás pode destruir o mundo e está acorrentado? A palavra não mente, ele está acorrentado, aguardando o dia do juízo de Deus. Mas a única maneira de Satanás rivalizar contra Deus é destruir o que Deus ama, é destruir o testemunho da beleza de Deus na criação. Já leu Gênesis 1? Que é o texto criacional. No final, no último verso, está escrito assim: e Deus viu que tudo aquilo que ele fez é muito bom. E isso precisa fazer a gente chorar. Isso precisa, como eu disse quinta-feira, fazer a gente entender a coisa mais importante que Deus criou, que é o casamento. É como ele inaugura a existência. E a única maneira de Satanás militar contra Deus é pregar o Cleverson, dizer que o Cleverson não é Cleverson, é a Larissa, e mutilá-lo. Tirar sua genitália masculina, sua capacidade reprodutiva e anular o plano perfeito de Deus, que é uma família. Esse cara vai estar arrependido, vai ser um adorador de Deus, mas não vai conseguir colocar em prática a coisa mais importante que Deus criou, que não é um templo, não é um monumento, é um casamento. Então nós precisamos acordar. Parece bonitinho o que está acontecendo no mundo, chamando de amor, de inclusão, mas é um grande cavalo de Troia. Não é nem sobre nós, é sobre os nossos netos. Então Família Resiste é mais um projeto que eu estou começando com a minha esposa, vai virar um livro, mas hoje eu te convido para um processo online, porque eu não posso estar em todas as nações e cidades ao mesmo tempo. Tenho uma esposa, 4 filhos, mais de 30 projetos para guiar, um povo que precisa de mim ainda no Brasil. Então, a única maneira de eu estar no Japão, rejeitei 2 vezes ir lá. Quando eu vi o tempo que demoraria para chegar lá, eu falei, misericórdia, macho. Eu vou chegar aí em crise de pânico, eu vou chegar aí claustrofóbico, né? Tipo, 2 dias, 3 dias de tanta conexão. Eu falei, tá amarrado. Então, assim, ó, o mais longe que eu vou em 2024 é Angola e Moçambique. É. Não, Portugal, Estados Unidos, 8 horas, dependendo se é direto ou não, você está lá. Agora Japão, 3 dias, eu falei bem assim, ô irmão, vou chegar aí com o pé inchado, vou chegar aí com os dedos inchados. Então, é uma maneira da gente abençoar o corpo de Cristo mundialmente, e é uma maneira do corpo de Cristo também nos abençoar em Brasília, para a gente continuar fazendo o que a gente faz. Que não é fácil, não está sendo fácil, pastores já começaram a ser presos no Brasil, em breve eu posso estar preso, já existem processos correndo contra mim, o próprio presidente da República está me processando, o presidente atual, né? E eu não vou recuar. A Bíblia é clara no que diz, casamento é claro biblicamente, homem é claro pela biologia, pela palavra, mulher também. E não tem. É como Martinho Lutero, assim, ó. O clero chama, o Estado chama e diz, você vai se retratar do que você está dizendo aí, que é só a Escritura? Essa semana um padre falou bem assim, se você pega a Bíblia e coloca ela acima da igreja, você não é um bom católico, você já começou a ser um protestante. E foi isso que Lutero fez, só a Escritura. A palavra está acima da igreja. Não tem o que fazer. É a palavra de Deus a norma da nossa vida. Aí disseram para Lutero, você vai se retratar? Ele disse, como eu posso negar a verdade e minha própria consciência? Quando foram matar um dos grandes pais da igreja, ele falou bem assim, você vai morrer incendiado. Amarraram ele numa fogueira e ele falou, tem como não começar de cima o fogo? Tem como começar debaixo das pernas? Aí perguntaram, por quê? Porque eu quero morrer louvando. Se começar por cima, eu morro e depois queima meu corpo. Começar por baixo, vai queimando tudo, mas a boca ainda está aqui, eu posso louvar o Senhor, não vou ter medo. Então, irmão, eu não sei quem tem medo. Eu não tenho, eu quero ser fiel. Eu não quero uma igreja cheia. Eu não quero ser famoso, eu não quero fazer média, eu não quero ter medo de funcionário público. Olha o que está acontecendo. Um policial foi falar, cobrar o ministro de segurança essa semana no Brasil, foi exonerado ontem. Mas a vantagem é que eu não sou funcionário público, né? Sou um profeta. O que eles podem fazer é pregar. Se eu estou pregando fora, se prender, eu vou pregar dentro. E vão ter que mentir para prender o homem de Deus. Como eu disse quinta-feira, né? Eu fui preso, aí está lá o cara do PCC, Comando Vermelho, um matou, esquartejou, a Matsunaga já saiu, né, que esquartejou o marido. Aí eu chego lá, por que tu está aqui? Aí eu sou narcotraficante, levei um caminhão de cocaína lá para a Europa. E tu? Matei minha mãe. E tu? Sou pedófilo. E o senhor está preso por quê aqui? Não, eu sou do Comando Vermelho, eu sou do PCC. Eu falei, não, porque preguei, que eu sou pastor, preguei a palavra. É bom demais, né? Como Pedro disse, ó, não seja preso como um criminoso e não se intrometa com a vida alheia. Agora, se você perecer como um cristão, louve esse nome. Acabou. E eu não vou recuar porque Deus me fez ver esse problema. Que a família é a coisa mais importante. Por isso, Satanás está usando todo mundo, ideologia, moda, música, para fazer o quê? Desconstruir o homem, masculinizar a mulher, matar a criança no ventre, dar a essa mulher abortista a maternidade pet e destruir o conceito familiar. Um grande homem de Deus disse, o feminismo emascula o homem, masculiniza a mulher, e bestializa ambos. É o que está acontecendo aí. O homem já não quer responsabilidade desde Adão. Agora ele está acuado por causa do feminismo. A mulher está empoderada. Mas é só caô. Salvei um vídeo essa semana de caras pedindo as varoas em casamento. Todas choram, toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser protegida. Não vem com esse papo, não vem com essa conversa. Não vem com essa conversa que tu crê que a criança no ventre precisa morrer e tu é mãe de 5 gatos. Não é, tu sabe que tu não é feliz. Deus não mente, a palavra diz assim, a mulher será salva dando luz a filhos. Ele não está falando de salvação eterna, ele está falando de salvação para a vida, felicidade. Filho não é romance, é duro ter filho, é difícil criar filho, mas ao mesmo tempo é paradoxal, porque, sabe, sacia a alma da mulher. Ela tem hora que olha para o menino e diz, meu Deus, eu quero jogar na parede. Aí, daqui a pouco, olha para ele e diz, meu Deus, que coisa mais sublime, esse ser saiu de mim, eu dei vida a ele, eu nutri ele. Aí vem o feminismo dizendo para a mulher, desista da maternidade, vire mãe de gato. Você sabe que solidão é essa? Que maternidade é essa que teu filho morre com 15 anos? Um gato para passar de 15 e um cachorro para passar de 15 é um milagre. Se um cachorro que a gente ama chegar a 20 anos, glorifica de pé. Porque os cachorros morrem a partir dos 8. 8, 10, 12, 15 anos, começa a morrer. Amamos, são seres extraordinários, mas não são os nossos filhos. Merecem amor, proteção, carinho. Eu sempre brinco, paguei não vou dizer uma fortuna, mas uma dinheirama para salvar uma calopsita, um periquito. Ó, vai morrer. E eu fiquei assim, Adão falando, deixa morrer. Mas Cristo dizendo, ei, não, Romanos 8, a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. É um ser vivo, é melhor você gastar dinheiro tentando fazer ele viver do que ele morrer e você ficar com a consciência pesada. Aí eu paguei a cirurgia pro periquito, no outro dia ele morreu. O cachorro comeu? Não foi na cirurgia? Ou... Isso acaba com o nosso veganismo, né? A gente fala, vegano para salvar o mundo, aí vai lá um animal e come o outro. Nem os animais estão respeitando o veganismo. Mas você entendeu essa introdução? A ideologia não cumpre o que promete, é igual o pecado. O pecado, ele é mentiroso, ele não vai cumprir o que promete. A ideologia chega e isola a gente da racionalidade, da verdade, da palavra. Estão desconstruindo Deus, estão desconstruindo tudo. Pastores progressistas no Brasil me perseguindo, se juntando para, sabe, mover processos. Mas se eu não for preso, receber uma multa é só dinheiro. E os verdadeiros crentes já falaram, ó, quando o senhor perder uma causa aí que tiver que pagar, a gente paga. Então, não podemos recuar. Porque se a gente sabe o que é a verdade, por que a gente está calado? Por que a gente não está falando e vivendo o que a gente deveria falar e viver? Se os nossos irmãos ao longo da história não tiveram medo. Foi um caminho sem rancor. Eles não eram rancorosos com as perseguições, o Estado, nem por aí, mas não se calavam. Está lá em Atos, Roma chegava e dizia, é crime pregar Jesus. Aí eles falaram assim, diante de tribunais, né? Os senhores devem avaliar se vale mais a pena agradar aos homens ou a Deus? Essa era a resposta deles. Ah, então você vai continuar preso. Tudo bem, não posso negar. Aí na prisão os anjos apareciam, quebravam prisões, pegava na mão deles e passavam pelos portões. Daqui a pouco, eles não estavam presos? Estão lá na praça. Aí ia lá de novo, pregava, trazia. Como que você saiu da cadeia? Que carcereiro que libertou você? Não, foi o anjo que apareceu. Então, por exemplo, por que a gente não está vendo mais milagres na casa do Senhor? Porque a gente parou de crer. Crer no propósito dEle. Crer que Ele vai resolver nossos problemas, a gente até continua crendo. Que Ele vai restaurar o casamento, pagar as dívidas, abrir as portas. Mas crer para Ele. A gente está crendo para nós. A gente está crendo para Ele fazer por nós. Mas a gente não está crendo para nós fazermos para Ele. Como os moráveis, né? Se venderam como escravos para pregar os escravos. Quem faria isso? Olha, não tem como não, viu? Você pregar aqueles caras lá, porque eles são escravos. de alguns senhores. Aí o Morave disse, tem jeito. Como? Me vendendo como escravo. Bora, 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 bora. Sempre tem um crente doido. Não tem só um, tem mais de um sempre. Bora, bora. Aí se venderam como escravos. Sou escravo. E para quê? Para entrar num ambiente social complexo para poder testemunhar a verdade. E a igreja, o tempo ruim é bom porque vai convencer alguns que estão dormindo. Perseguição nunca matou a igreja. Mas ela é o combustível da igreja. Um grande pai teológico na história do cristianismo disse, né, que o testemunho da igreja é baseado no sangue dos mártires. A gente está aqui porque alguém morreu ontem, porque alguém não teve medo ontem, porque alguém enfrentou poderosos ontem. Por isso que a gente está aqui. A gente só tem uma Bíblia e pode se dar o luxo de não trazê-la e acessar o celular porque Lutero colocou a cabeça dele na guilhotina para que Roma pudesse cortar. Então, o mundo não agradece a igreja, mas a pedagogia mundial hoje, a educação só é possível por causa de um servo de Deus chamado Martinho Lutero. Naquela época não havia educação, sociedade agrária, agropecuária. O que o pai fazia era ensinar o filho a plantar, a colher, criar animal. Aí ia para a igreja, o padre de costa, rezando a missa em latim, porque você é ignorante, você é burro, você não tem a menor capacidade intelectual de entender o sagrado. Então você fica na sua e aqueles, a elite de Deus faz o culto e você assiste. Aí vem Lutero, tira a Bíblia da mão do Papa, tira a Bíblia da mão de Roma, traduz ela imediatamente para 9 idiomas e diz para o povo: Deus é para você também. O que é isso? Revolução pedagógica. Ninguém está agradecendo Lutero. Os perseguidores políticos e ideológicos da igreja não agradecem a igreja. Aí Lutero diz assim, ó, o dinheiro que você estava dando para Roma e para o Papa, de indulgência, de tirar tua avó, teu avô lá do purgatório, não precisa mais, porque isso não existe. É misticismo. O que você vai fazer? O dinheiro que você estava mandando para Roma, agora você investe na educação do seu filho, tá bom? Aí o mundo está aí. A Europa se deu o luxo de relativizar moralmente porque ela só prosperou por causa do fundamento dos reformadores. Suíça só é o que é por causa de João Calvino. Reino Unido só é o que é por causa dos puritanos, por causa de John Wesley, por causa de George Whitefield. Aí, vamos fazer gracinha. Só dá para fazer gracinha hoje progressista, porque tem um fundamento absoluto de que cristianismo gerando prosperidade. Está provado cientificamente. Isso aqui não é um ataque aos irmãos católicos. Eu creio que existem evangélicos indo para o inferno e eu creio que existem irmãos católicos salvos. Isso aqui não é ataque aos irmãos, ok? Mas já foi provado cientificamente que toda nação de primeiro mundo que prosperou à base é protestante. Toda nação pobre, carente, que não consegue subdesenvolver, está arraigada à mentalidade franciscana do catolicismo. Por isso o padre, né? O que significa padre? Pai. E o protestantismo não tem pai, está dizendo pai é só aquele lá. Então, Max Weber, já preguei sobre ele. Um sociólogo que mapeou o capitalismo e encontrou João Calvino, Martinho Lutero no ensino do apóstolo Paulo, quando trabalhar, trabalhe para a glória de Deus. Então, por que o chocolate e o relógio suíço são os melhores do mundo? Por causa de João Calvino, que governou Genebra, o contexto ali de alguns países aqui na Europa, de um púlpito. Todo livro de Calvino, as próprias institutas, eram antes de tudo direcionado ao governante da época. A instituta é direcionado, toda a compilação, que são três, foi destinado ao rei da França na época, ó excelentíssimo rei. Aí ele começa a ordenar, do tipo assim, ó, para você governar bem o povo, você tem que entender a vontade de Deus por meio do evangelho. Eu estou fazendo, facilitando sua vida, sistematizando passo a passo o que você deve fazer. Mas o mundo não quer se arrepender. Hoje nós somos uma sociedade sem pecado. O mundo não quer Deus. Por que que os pastores no Brasil estão sendo processados? Porque estão resistindo, definindo o que é família. Por isso que o nome do meu projeto é A Família Resiste. E não pode mais afirmar que demônio existe. Tem um pastor preso em Recife, porque disse que demônio existe. Então, acho que eu expliquei isso para Keila, minha esposa. Satanás está rindo. Por quê? A igreja está impedida no Brasil, nesse momento, de pregar contra o pecado e pregar contra Satanás. Satanás está usando o Estado para se esconder. Olha, isso aqui é pecado. Aí o Estado diz, não, é, se você falar que isso aqui é pecado, é crime, hein? É discurso de ódio, eu vou te prender. Se tu falar lá que o despacho é demônio, eu vou te prender porque é discurso de ódio. É racismo religioso. Achei a palavra. O pastor está preso por racismo religioso. Que diabo é racismo religioso? Aí os movimentos ideológicos podem protestar, rasgar a Bíblia, chutar a Bíblia, colocar o crucifixo no ânus, fazer o que quiser. Um gay no Brasil acabou de lançar uma música blasfemando a Santa Ceia. Fez a Santa Ceia com um gay, todo mundo nu, Jesus beijando na boca de outro. E no final do clipe, era da igreja, começa a cantar Fernanda Brum. Vai eu falar alguma coisa, no outro dia eu estou preso. Mas isso aqui é liberdade de expressão. Aí se eu falar bem assim, é pecado isso aí que você está fazendo. Eu vou preso, ele não vai. E a Constituição respalda o quê? O sacrilégio, isso é sacrilégio. Se é ofender o símbolo sagrado, por exemplo, se você pegar a bandeira de um país, a banda Sepultura, algumas décadas atrás, a banda foi presa num show no Brasil, porque pegou o S da banda e colocou na bandeira. Polícia Federal chegou e prendeu, entende? Então, assim, num país que se preze, você pegar o símbolo sagrado de alguém e insultar aquilo, mas o que está acontecendo, para eu poder ir para a pregação, é só Salmos 2. Deus não é vítima desse mundo e você não vai ajudar Deus, você só tem que saber qual é o seu lugar. E hoje eu quero dizer qual é o seu lugar. Você, mulher, honrar o homem que você tem e você, homem, amar a mulher que você tem. Como eu disse quinta, a missão vai estar completa se você salvar a si mesmo e a sua casa. Porque se todo crente fosse fiel, todas as famílias estariam bem e a gente teria outro conceito de evangelismo. Que era o evangelismo relacional, artesanal, vida com vida. A gente não esperaria o domingo para trazer um visitante para o culto, porque essa pessoa conheceria o que cremos e quem habita em nós. Segunda-feira, terça, quarta, no trabalho, na rua, em outros ambientes que não fosse o nosso ambiente sagrado, que não fosse o nosso ambiente litúrgico, que não fosse o nosso ambiente congregacional. Salmos 2 diz que Deus está rindo, olhando para as conspirações dos poderosos da terra contra seu ungido. Ele está rindo, porque ele é soberano. Mas é ódio a Jesus. Não ache, eu já fui um pastor iludido. O que é ser um pastor iludido? Se eu for um bom pastor, eu vou ser amado. Vai não, mataram o amor. Tem uma música da banda cristã P.O.D., né? Mother Love. Mataram o amor. Quem é você, Alecrim Dourado? Não, se eu for um crente, gente boa, eu vou converter pessoas. Não vai. Jesus é a palavra. E ele andou entre nós. Jesus é o amor e andou entre nós. Ele curou o tio do cara que no outro dia pediu Barrabás. Matem o amor, matem a verdade, matem o caminho. Quem somos nós? O que sobrará para nós? Jesus profetizou, mas a gente é surdo, a gente quer a profecia do bem. A profecia negativa nós não queremos. Olha, se perseguiram a mim, o pai da casa, o que farão com vós? Está todo mundo com medo do Islã. Mas Jesus prometeu que o Islã te mataria. É, está na palavra. Jesus disse, chegará o dia que vos expulsarão das sinagogas e chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar um culto a Deus. Então, o Islã não está matando ninguém, ele só está obedecendo o que ele crê. E Jesus profetizou isso. Alguém vai achar que me cultua quando matar outra pessoa. Então, se preparem para esse tempo. Então, o que fazer, pastor Anderson? Está bem da porta para dentro. O que acontecer da porta para fora é bônus. Mas se a gente está mal na coisa mais importante, que é o núcleo familiar, onde a gente vai estar bem? Onde a gente vai estar seguro? Onde a gente vai estar realizado? Mas já indo para o ponto que eu quero tratar, falando mais uma vez de redenção familiar, a gente não vai conseguir viver a plenitude de um relacionamento, de um casamento, de uma família, se a gente não entender o porquê a fé cristã evangélica existe. Está todo mundo perdido num grande berçário gospel, porque acha que ter fé em Deus é congregar, ter fé em Deus é ir para uma igreja. E um bom crente é um crente que vive como Jesus, né? A filosofia chama isso de maêutica, que também foi um método platônico. Responder perguntas fazendo perguntas. Só se torna um crente maduro quem responde perguntas fazendo perguntas. Mateus 21 perguntaram para Jesus, quem te deu autoridade para fluir nesses sinais? Aí ele exerce a maêutica e diz, João Batista é de Deus ou dos homens? Ou seja, parece que ele não responde, mas ele aprofunda a pergunta que o cara fez. Então, se o cara é superficial, Jesus sai rindo. Mas se o cara se interessa em aprofundar, aí ele vai conseguindo entrar pela porta estreita. Nicodemos, 3 da manhã. Por que 3 da manhã? Porque ele é preocupado com a reputação. Se eu for de dia, vão me julgar. Eu sou funcionário público. Se eu for de dia, podem me exonerar. Podem me perseguir, podem me censurar. Mas é justamente isso que Jesus quer. Por isso ele fez o convite ao jovem rico. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me siga. Ou seja, eu quero te expor tua falsa vida e quero te convidar para uma verdadeira vida. E essa verdadeira vida, tu não vai descobrir me buscando na marginalidade das 3 horas da manhã. Perguntando para mim o que é a vida. Se tu não nascer de novo, tu não verás o reino. Aí o doutor, né? Jesus disse, tu é doutor em Israel e tu não está ouvindo o que eu estou dizendo? Como um homem pode voltar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus. Ou em outra passagem, Jesus, por que tu fala por meio de parábolas? Para vocês não entenderem. Porque se vocês entenderem, serão livres. Eu amo Jesus. Ele não quer que a gente entenda? Ele não quer nos libertar, ele não quer nos curar? Jesus, tu está falando de maneira paradigmática, por quê? Para você não entender. Porque ele disse o quê? As minhas ovelhas escutam a minha voz e me... Tem um ouvido no ouvido. Tem um olho no olho. Isso tem que chamar a atenção do crente. Paulo orando assim, ó. E eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Não é só ler a Bíblia não, Paulo. O que seria espírito de sabedoria e revelação? Não precisa, não é básico só revelação e sabedoria, não, ele chama de espírito, para que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento. Meu Deus, o entendimento tem um olho. Então, está percebendo que tem situações na Bíblia que tem algo depois de algo? Ou Jesus dizendo assim, ó, veja como ouvis. Agora pronto, eu tenho que ter olho no ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, Jesus. Porque a pessoa que não quer, para aqui. Ah, não, véio, um olho no entendimento, eu não estou com paciência para isso. Essa pessoa nunca vai entender o porquê Deus mandou ela fazer o que ela faz. E ela nunca vai conseguir uma vida em plenitude. Porque ela não sabe por que ela faz o que faz. Por que você ora? Por que você adora? Por que tu entrega teu dinheiro para pastor? Não é isso que a mente carnal diz? E a gente não consegue aprofundar. E o que isso tem a ver ou toca no casamento? Tudo, porque a falta de entendimento de uma área toca todas as outras áreas e o entendimento de uma área vai tocando progressivamente as outras. Se eu não tenho rema num assunto, eu não vou ter rema em nenhum outro. Se eu tenho revelação em um assunto, eu progressivamente vou tendo revelação em outros. Por quê? Princípios não são universais para todas as áreas da vida. Existem leis, princípios, fundamentos de Deus para cada área da nossa vida. Eu já estou careca de explicar isso no Brasil. Um princípio para o casamento não se aplica na finança. A disposição de obedecer na finança pode me levar à disposição de obedecer no casamento, mas eu posso ter porta aberta com os princípios bíblicos de prosperidade e ser um péssimo marido. Porque não é o mesmo princípio. E se eu não estiver interessado em ver e em ouvir, eu não vou conseguir amadurecer, eu não vou conseguir triunfar naquela área. E é o crente que perece mediante a perseguição. Porque é o crente que vive baseado em quê? Meras recompensas. Ele não obedece a Deus porque entendeu. Ele obedece a Deus porque o Senhor multiplica pão e peixe. Jesus falou. Vocês não me seguem porque eu estou portando a palavra do Pai. Vocês me seguem porque tem lanche depois do culto. Tem um Bolsa Família aqui embutido, sabe? Tem uma pensão do Estado aqui no final. Ó, fica aí, vai demorar o culto, tá? Ele prega umas 6 horas, mas quando acaba, ele sempre pega a merenda de um menino e multiplica. Dá para todo mundo comer. E ainda sobra, dá para levar para casa para comer amanhã. Por isso, ele não está falando com todo mundo, mesmo ele estando falando com todos. Por isso, é fácil e é difícil. E é difícil porque é fácil. Não é? Siga-me. Quer coisa mais simples do que esse dedinho assim, ó? Sim ou não? Mas ele não chamou para você entregar algo, ele chamou para você entregar a si mesmo. É aí que começa a ficar difícil. Porque ele não quer nossas coisas, ele quer a nós. Depois que nos tem, o que não teria de nós? Então, o que está dificultando o nosso casamento? Não ser um discípulo de Jesus, nada tem a ver com o cônjuge. É um problema de adoração, porque é um problema de idolatria. Uma esposa, um marido preso aos pecados de imoralidade sexual, Não é um problema sexual, é um problema de idolatria. Você está adorando algo. Todo ser humano é um adorador. Do que é a grande questão. Então, o que é uma vida no pecado? Uma vida de adoração. É uma idolatria. Você ergueu o seu pecado, o seu vício, a um patamar divino. A maioria dos nossos problemas no casamento é um problema de adoração. É com Deus. Aí os irmãos chegam assim para mim: pastor, o que, é que você acha de constelação familiar? Ah, o meu casamento está assim, você recomenda eu buscar um psicólogo? Você recomenda eu buscar um terapeuta de casais? Nenhum preconceito a esses profissionais, mas a gente é povo de Deus, o nosso problema a gente sabe qual é. É um problema de redenção, é um problema espiritual, pô. Constelação familiar é para o imaturo na fé ou para o ímpio. O psicólogo, o terapeuta lá, sabe? Nesse problema, em outro problema, psicólogo é uma bênção. Tem um psicólogo, tem até psiquiatra. Porque é outra situação que não envolve o quê? Redenção, salvação, questões espirituais. Eu tenho um TDAH, tenho autismo. Orar não vai resolver. Aí o psiquiatra entra. Mas eu e ela, o psiquiatra não resolve. Porque já está claro na palavra, né? Não está escrito aqui, ó, para o autista, reze 30 Ave Maria, 40 Pai Nosso e dê uma oferta. Entendeu? Mas está escrito assim, ó, maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposa, se o marido não responde à fé, ele pode ser salvo sem palavra alguma. A receita do casamento está na palavra. A receita do, sabe? Da bipolaridade, do TDAH, do autismo, de qualquer neurodiversidade, não está aqui, pô. Aí o cristão, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, quer resolver secularmente o problema que só é resolvido espiritualmente. Vai ser um remendo. Ontem eu vi um videozinho do Aquila falou, parece os caras tá, rapaz, os caras vigiam nós mesmo, hein? Pode falar nada perto de um celular. Aí ele falou, tu viu a entrevista do Cacá, do casamento dele? Eu, não, vi não. Viu o programa? Não, não vejo programa de ninguém não, meu bem. Aí tô lá, daqui a pouco entra a entrevista do Cacá. Eu falei, macumba é essa, sô? Aí ele falando que a ex-esposa deu essa entrevista, do tipo, eu fui traída? Não. Eu fui agredida? Não. Ele era um ótimo homem? Era. Era um ótimo pai? Era. E por que divorciou? Não, eu cansei. Eu. Só assim, ó. Já está aí o pecado. Eu. Não existe eucentrismo no cristianismo. Aí o Cacá veio na entrevista com a nova esposa e disse assim, tentei de tudo, até o casamento blindado, que é 40 dias de desafio. Um dia você manda flores, o outro dia você liga, diz eu te amo, no outro dia você joga flores no chão até a cama. Ele falou, eu não fiz os 40, eu fiz 80 porque eu fiz duas vezes. Resolveu? Ele está divorciado? Porque não é um problema que o terapeuta vai resolver, nem os 40 princípios vai resolver. O problema dessa ex-esposa é a idolatria. É mais uma presa do feminismo. Entendeu? Ter um homem me governando é um problema. E ter um homem de Deus me governando, dizendo a palavra diz assim, é um peso ainda mais insuportável. Ser mãe nesse momento histórico cultural de empoderamento feminino é anacrônico, é um peso. Não quero, eu quero ser livre. Eu não quero ser serva do meu marido, eu quero ser serva do meu empregador. Eu falei isso quinta, né, as mulheres. Liberdade para as mulheres. Como? Não sendo submissa ao marido. E como vai se aplicar isso? A gente sendo submissa ao patrão. Força, mulheres! Vamos ser escravas no mercado de trabalho. E a verdadeira mulher acha um luxo ser provida, né? Fala, ai meu Deus, porque assim, ó, para mim, estruturalmente, responsabilidade financeira do homem como provedor. A esposa trabalha? Rapaz, Provérbios 31 mostra uma mulher ninja, empreendedora, visionária, doméstica, sensual, bem vestida, cheirosa, que gera fama social. Assim, ó, eu não creio que a mulher de Deus é a doméstica. Está lá em Provérbios 31 que ela é, até analisa terreno, compra, planta vinha, negocia de longe, ok? Mas todo o dinheiro que ela faz, na minha leitura, é opcional para o lar, porque o marido tem que pagar o boleto. Assim como Cristo paga o boleto da igreja e a igreja faz voluntariamente, a esposa faz voluntariamente, porque fundamentalmente a responsabilidade é do marido. Que mulher não quer esse luxo de dizer, eu tenho um homem tão sinistro em Deus, que todo o dinheiro que eu produzo, ele deixa livre para mim. Se ela quiser chegar junto, se. Mas o marido de Deus, livre e maduro, diz, você não precisa, porque eu estou lutando para isso. Aí vem o feminismo iludindo as mulheres, que isso é opressão. Que mulher, irmã, em sã consciência, não quer só perguntar para o marido assim, meu bem, é crédito ou débito? Ou é PIX? Hã? MBWay. Não é tolice? Ah. Se tiver dinheiro ainda e contrata uma funcionária doméstica, sabe? Em vez de acordar às 6, acorda às 9. Uma babá, uma doméstica. Que bobeira. O feminismo enganou as mulheres, passou uma rasteira. E os homens estão com medo. O bonitão lá do super-homem. É, qual o nome dele? Henry. Meu Deus, Deus é cruel demais, né? Deus cria o Anderson e fala, vai ser pastor. Aí Deus cria o Henry, dizendo, vai ser bonito, gostoso, super-homem. Olho azul? Olho azul. Ah. Toda vez que ele dá entrevista, as mulheres estão perto, fica assim, ó. Oh, sacanagem. Aquele cara disse assim, ó, eu tô com medo de paquerar. Ele é solteiro? Ele deu essa entrevista. Eu tenho medo da mulher moderna. Ele diz, eu entro em qualquer lugar de cabeça baixa, sento às vezes aqui no balcão para pedir a comida, a bebida, de cabeça baixa. Parabéns, feminismo. A Glória Maria, né? Nossa grande jornalista no Brasil, que faleceu recentemente, ela diz, não tem esse negócio de mimimi, não. Eu sou jornalista há mais de 40 anos, os amigos de trabalho me chamam de... Eu sei o que é racismo, eu sei o que é assédio. Oi, neguinha. Oi, nega. Não, conversa. É carinho, é respeito. Eu quero ser paquerada, eu tô viva. Não é crente, não era casada, falou bem assim, eu quero. Eu quero que o cara chegue e diz, você é linda, sabe? E uma verdadeira mulher sabe o que é um elogio e uma cantada. Mas os caras estão com medo, varoa. Ah, e sumiu os homens. O feminismo fez eles sumirem. Se o homem já não queria, agora ele não quer, porque pode ser crime olhar para você. Bom dia. Polícia, está me assediando aqui, ó. Pode prender ele. O que está acontecendo? O que o feminismo fez? Empurrou o homem para o homem e a mulher para a mulher. Por isso a homoafetividade tem explodido no mundo. Não é que o mundo virou gay de repente, né? Porque, por exemplo, até 20 anos a gente não ouvia falar de pansexualidade, transexualidade, sim ou não? E por que explodiu a revolução sexual? Obra do feminismo. Tornando o homem feminino, a mulher masculina, a criança morta e a família objeto do passado. Está aí. Está aí a gente tentando provar que a grama é verde, como disse Chesterton. E já está ultrapassada essa profecia dele, porque o mundo progrediu tanto para o nada que as pessoas ainda ousam perguntar: o que é a grama? Como você ousa dizer que a grama é esse negocinho verde que cresce no jardim? E se a grama não se identificar como grama? E se a grama não quiser ser grama? Isso é discurso de ódio, hein? Se reduzir a grama é essa identidade. Nós precisamos entender o poder da redenção que há em Cristo Jesus. Alguém fez a pergunta quinta-feira: somos santos ou pecadores? Eu expliquei, está gravado, depois você pega essa explicação. Fé vem pelo ouvir, sim ou não? Os filhos de Deus não estão ouvindo com grande frequência o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para eles. O que significa nascer de novo? O que é redenção? O que é sacrifício vicário? Por que Jesus nos substituiu na cruz? Por que Jesus teve que morrer? O que é pecado? São perguntas que talvez nem todo crente pós-moderno saiba responder. Isso vai afetar, isso tem tudo a ver com família, porque não saber o que foi conquistado para mim, não conhecer isso bíblica e teologicamente, não gera em mim a força e o impulso para uma vida testemunhal relevante. Eu vou ter uma fé fraca, automaticamente uma espiritualidade fraca, um caráter fraco, um casamento fraco, porque é o entendimento da redenção que me torna um crente forte. É saber quem eu era, quem eu me tornei e quem eu estou me tornando. Eu sempre cito o quadripé teológico do entendimento de Abraham Kuyper, um grande teólogo na Holanda ali, século XIX. O legado dele lá em Amsterdã é a Universidade Livre hoje. Então ele foi sociólogo, radialista, jornalista, pastor e primeiro-ministro lá na Holanda. Ou seja, entendeu e produziu. Os inimigos políticos dele diziam: esse homem tem 10 cabeças e 100 braços. Por quê, irmão? Entender o evangelho é produzir. Aí se torna, como eu sempre digo, a melhor pessoa do contexto no qual você está inserido. Mas se a gente não entende que Deus criou o perfeito, Adão e Eva sabotaram a perfeição. Jesus redimiu a possibilidade dessa perfeição e a igreja está santificando aquilo que foi redimido até que Jesus consuma essa perfeição na sua vinda. Então, esse é o quadripé. Criação, queda, redenção, consumação. Era perfeito? Não é mais. Jesus redimiu. Estamos em santificação, construção de perfeição. Por não entendermos isso, essa falta de entendimento afeta a qualidade também do nosso casamento. Por quê? Todo problema no casamento é um problema bíblico, teológico e espiritual. Um princípio naquele dia mal foi sabotado. Por exemplo, Anderson, ame a Keila como Cristo amou a igreja, ok? Mas vai ter dias que a Keila não merece esse amor, na minha razão adâmica. Ou eu estou num dia mau, não quero amar a Keila naquele dia como Cristo amou a igreja. Então, os nossos problemas não são problemas dissociados da minha obediência ou desobediência a Deus. Se eu obedecer a Deus, eu consigo amar a Keila. Se eu desobedecer a Deus, não consigo amá-la. Então, meus problemas com ela não têm a ver com ela. Tem a ver com o meu entendimento de redenção. Se eu não consigo interagir, se eu não consigo amar, se eu não consigo corresponder, o mínimo que eu devo dar a ela naquele dia mau é o meu silêncio. Porque as minhas palavras podem gerar uma ruptura, podem gerar um dano, podem gerar um problema maior. Então, a cabeça de um marido crente ou de uma esposa crente está nesse quadripé. Meu Deus, eu estou em santificação, mas hoje o dia é mau. Se eu abrir a boca, terceira guerra mundial. Mas eu não estou conseguindo, não é um dia bom. Aí você faz o quê? Sai de perto. Porque não tem casamento perfeito. Um pastor pregando que nunca teve problema no casamento é um mentiroso. Claro que temos. Quando alguém diz assim, ó, meus pais são 30 anos casados, vai ser mentiroso quem falar que aqueles 30 anos não são administrados com muitas crises, humildades, flexibilidades. Não há perfeição em 30 anos de casamento, há muita renúncia, isso sim, há muito perdão envolvido, há muita crucificação envolvida, há muita adoração a Deus envolvido. Por quê? Na superficialidade do casamento evangélico, está casado, não está divorciado, não é a mesma coisa que viver um casamento verdadeiro. É isso aqui onde está a infantilidade evangélica. Ah, os meus pais não separaram. Em 30 anos, eles não separaram. Mas casamento tem um outro conceito. Então, não é o fato de estar junto 30 anos que eles estão vivendo um verdadeiro casamento. Não divorciar não é a mesma coisa que viver em plenitude. E a promessa de Jesus em João 10 é o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em a... Opa, obrigado. Então, sobreviver num casamento não é a mesma coisa que viver em plenitude. Se o casamento é a coisa mais importante, mesmo com dificuldade, ele é a coisa mais plena que temos. Por que ele é a coisa mais plena que temos? Gênesis 2, 24. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que Deus criou para o casamento? O lugar de nudez explícita no campo físico, moral e espiritual. O casamento é o lugar mais seguro que Deus criou para o ser humano. É o lugar onde você é você mesmo e não deveria ser insultado por isso. As mulheres falam, oh, até estou arrepiado, meu marido é muito calado, nossas brigas são por causa disso. Vocês não estão prontas para ouvir nossa mente. Se você quer ouvir o seu marido, o mínimo que você deve é amadurecer. Se a gente começar a falar o que a gente pensa, vocês vão estar no cartório no outro dia, pedindo divórcio. Então pense duas vezes se você quer que seu marido fale. Se ele falar para você, estou sendo tentado sexualmente, você vai correr ou você vai abraçar ele, chorar e clamar pela graça de Deus? Tem uma amiga no trabalho que está entrando na minha mente. Sorria, varoa.
Da glória.
Está pronto para ouvir o que um homem pensa? Quer mesmo que o seu marido fale mais? Quantos homicídios ele tramou na mente dele naquele dia, entendeu? Quantas pessoas ele matou no trânsito, na imaginação dele? O homem está em luto desde Eva. Por isso o homem é mais calado, porque acho que o homem está, de maneira primitiva, pensando no que Eva fez com o rolê todo. Tipo assim, meu Deus, como ela foi capaz de fazer isso com meu pai. Se entendermos, prosperaremos. Para a gente encerrar, eu queria ler um texto aqui em Colossenses 1:28. O que nós precisamos entender como família, casal, principalmente, marido e mulher? O download espiritual da devolução de Deus a nós em Cristo Jesus não para. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não é isso em Romanos? E eu já expliquei isso. Se o texto diz que a gente foi destituído, a antítese da tese, ela é verdadeira. Essa é a antítese. Destituídos estão. Qual é a tese? Só é destituído quem foi anteriormente instituído. Eu só posso perder algo que estava sob meu controle. Então, se a Bíblia está dizendo na antítese que não temos a glória de Deus, a tese fundamental é tínhamos essa glória, participávamos dessa glória, estávamos envolvidos com essa glória. Então, o que Jesus foi fazer na cruz, pastor Anderson? Ele não foi decorar, ele não é uma vítima. Você não tem que assistir o filme do Mel Gibson. Ai, Jesus, o que fizemos contigo? Não, ele quis, ele é o Redentor. O preço pelo pecado da humanidade tinha que ser pago por alguém perfeito. O pai matou o filho. Tem uma pregação chocante do Paul Washer. Deus matou Jesus. Foi uma decisão do pai. Isaías 53, e o Senhor agradou esmagá-lo pelo sofrimento, fazendo-o enfermar. Foi o pai, é uma ideia do pai. Não foi Roma, não foi os judeus, foi o pai. Pessoas concretizaram isso, mas a decisão é do pai. E qual é a conquista de Jesus na cruz do Calvário? A devolução também dessa glória é salvação eterna, mas também é a devolução da participação na natureza de Deus. Pedro vai falar isso, que a providência de Deus nos tornou participantes da natureza de Deus. Olha que coisa. Então você, ao olhar para o casamento com a lente que vocês eram, não são mais, mas Jesus reconquistou isso, vai colocar vocês num outro patamar de santificação. Eu era, não sou, Jesus reconquistou, e eu posso aumentar o grau da minha, do meu pertencimento, da construção de minha perfeição no projeto de Deus. É uma decisão minha, o download. Eu sou justificado, mas eu decido se eu sou santificado ou não. Em tese sou, em prática não, e é uma decisão minha. Por quê? A santidade não vai te salvar. O que te salvou foi a justificação. O Senhor pagou, consumou e diz, está perdoado. Salvação pertence ao Senhor. É o que a palavra diz, não é por obras. É dom gratuito de Deus mediante a fé. Ser santo é uma decisão. Ser santo não vai salvar ninguém. Santidade é resultado da salvação. A salvação não é resultado de santidade. Ah, vou parar de fumar, de beber, de trair e vou ser salvo. Não, separa porque você é verdadeiramente salvo. Porque você é salvo, você vai ser santo. Não é o oposto. Mas entender isso vai acelerar o processo de que entender a santificação. Por que eu estou brigando muito no casamento? Estou sem santificação. Estou carnal. Não estou mortificando os desejos da carne. Não estou, como disse Paulo aos Romanos, né? As obras passadas, eu não estou crucificando elas. Porque é uma decisão nossa. Paulo dizendo assim aos Coríntios: quem não consegue não abrasar, que se case. Ou seja, eles eram salvos de Deus, eleitos de Deus, estavam alguns vivendo em fornicação. Não consegue se controlar, se casa. Percebe que ele não está dando uma vacina, ele está dando um remédio. Paulo, tem gente aqui fornicando. Ou seja, o problema já existia. Então, ali ele deu um remédio, não uma vacina. Ele não está antevendo que o problema vai acontecer. Ele está dando uma ordem para um problema que está acontecendo. E isso é uma outra infantilidade nossa, né? Paulo diz assim, ó, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí a gente, mais uma vez, volta para as obras. E é o oposto, porque eu sou amado, perdoado, e esse Deus perfeito pagou o que eu não consigo pagar, eu vou responder a Ele com uma vida santa. Uma senhora, certa vez, eu fui batizar, ela viciada em cigarro. Você chegava perto dela, era uma chaminé viva. Aí, no dia do batismo, ela falou bem assim, eu não vou batizar. Aí eu falei, por quê? Ela disse, eu não consegui parar de beber. Eu não consegui parar de fumar. Aí eu falei bem assim, olha que interessante. O mérito é da senhora. Eu não sabia que a senhora era Cristo para si mesma. Oh, então eu vou ter que ligar. Aí a senhora vai me ligar um dia dizendo, parei de fumar. Então a senhora vai ser batizada no próprio mérito. Ensinaram errado o evangelho para a senhora. Eu estou ensinando o evangelho certo. O mérito é de Jesus. Por isso que no texto da ceia, Paulo diz o quê? Analise, pois, o homem a si mesmo. E, coma, não é análise para excluir, é análise para decidir. Por que você ainda está desprezando o que foi concedido por você na cruz do Calvário? Então, o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, verso 25? Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo Jesus, por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em nós. Na minha versão, que é uma versão mais moderna, está maduros. Em outras versões mais clássicas, perfeitos. No grego, perfeitos. Essa é a palavra. Perfeitos, pastor Anderson. Perfeitos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu me esforço, eu me dedico, eu trabalho, eu discipulo, eu prego, eu evangelizo para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Perfeito em que condição? Nesse quadripé de Kuiper. Éramos, não somos, Jesus reconquista e eu decido o nível desse download. Eu vou ser um crente com 5% de santificação? Eu vou ser um crente com 10% de santificação? Eu vou ser um crente com 50% de santificação? Quanto que eu aceito? Porque o aumentar ou diminuir da qualidade de vida como um cristão que eu vou viver é mediante ao nível de disciplina espiritual e de obediência à palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito. Por exemplo, num casamento, toda vez que Adão desejar que você dê um grito, se calar é santificação. Santificação também é um tipo de treinamento comportamental. Você colocar no seu entendimento, no seu quadro mental, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus gritaria com a igreja? Por que eu vou gritar com a minha esposa? Ah, ela está cansada. Aí o marido machão quer o jantar. E o marido cristocêntrico diz, ela está cansada. Eu vou comer uma maçã. Eu vou pedir uma pizza. Entende? Então, quem tem um entendimento de santificação, pensa, eu não vou começar uma briga por causa de um jantar. Eu não vou começar uma briga por causa de uma besteira. Eu não vou começar uma briga por causa de uma toalha. Então, percebe que entender acelera os processos de santificação? É perigoso o que eu vou dizer, mas é a verdade bíblica. Você pode ser salvo eternamente sendo um crente carnal. Mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Tu vai ser salvo eternamente? Vou. Mas você pode viver uma vida de salvo a partir de agora. Você pode ter qualidade de vida, no bom sentido de que você entender minha vontade, aplicar os meus princípios para a tua vida financeira, para a tua vida moral, para a tua vida sexual, para a tua vida conjugal, para a criação dos teus filhos. É decisão tua, eu não vou te impor isso. Por exemplo, para mim é maravilhoso Jesus chegar para um cego e perguntar: o que tu queres que eu te faça? Não é óbvio? O que um cego quer? O que um cego quer, irmãos? Não necessariamente. Para Jesus, não. O cara está cego, Jesus chega e diz: o que tu queres? Porque ele não vai impor santificação numa área que a gente não tem audição. Oh, Jesus, eu te obedeço financeiramente, mas para virar um marido melhor, não estou muito afim, não. Que minha esposa não merece. Porque assim, ó, se a honra é a linguagem do homem e a esposa desonra, ele está morto emocionalmente para a esposa. Ele não quer ouvir isso. Se ele não quer ouvir, Jesus não vai falar. Ô cego, o que você quer? Eu quero um McDonald's. Traz aí um triplo para ele. Tchau. O cara vai continuar cego, felizão, comendo um McDonald's no meio-fio. Entende? Agora, se o cego falar: eu quero ver. Ah, entende? Então, Jesus vai nos santificar na área que a gente quer ouvir. E eu vou encerrar com a reflexão de C.S. Lewis, nosso irmão anglicano do século passado. E eu já preguei, né, uma mensagem baseada nesse texto, está no meu canal no YouTube, chamado O Ovo Decente. C.S. Lewis disse assim, ó, abre aspas: o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram. Ele aparece no instante em que você acorda cada manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás, em dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte, mais calma, entrar como uma brisa. E assim por diante, todos os dias, mantendo distância de todas as inquietações e de todos os aborrecimentos naturais, protegendo-se do vento. No começo, somos capazes de fazê-lo somente por alguns momentos, mas então um novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser, porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Trata-se da diferença entre a tinta, que está simplesmente deitada sobre a superfície, e uma mancha que penetra naquela superfície. Quando Cristo disse "sede perfeitos", quis dizer isso mesmo. Porque, vamos abrir esse parêntese, tem alguns cristãos que, quando querem fugir da santificação, dizem: depende, é o tempo histórico, temos que exercer uma hermenêutica diferente. Não é isso que ele quis dizer. Aí eu sempre pergunto: se Jesus não disse o que queria dizer, porque ele não disse o que queria dizer? Ah, não pode bater na criança, porque a vara não é vara. Imagina todo mundo aplicando essa hermenêutica do ego. Ah, o Senhor fala água. É água mesmo, Senhor, ou é pedra? Sabe? Não, vara é diálogo. E por que não está diálogo? Mãe, está lá em Provérbios: uma surra não matará o teu filho, mas livrará a alma dele do inferno. Disciplina não é violência. Disciplina é você corrigir teu filho 3 dias depois que ele peca, 3 dias depois que ele obedece, porque na hora vai ser violência. Então, depois de 3 dias, você chega dizendo: lembra? Assim, ó, lembra que eu disse? Lembra, senta aí, ó, a palavra de Deus disse, eu te falei, eu te avisei, isso aqui é o marco, isso aqui é a lei da nossa casa, então vira aí, vira canela aí. Olha aí o mundo, não sei aqui como está, Mas o Brasil está cheio de Enzo. Não me toque. E todo mundo que deu certo, só deu certo, irmão. Porque a vaiana da avó e da mãe era igual bumerangue, teleguiada. Era drone. Entendeu? Ninguém morreu. E todo mundo que deu certo é grato hoje a pai, mãe, vó, por causa de umas repreensões que levou. Ninguém morreu, porque a palavra é a verdade. Uma surra livrará o teu filho do inferno. Mas está escrito lá, o menino entregue a si mesmo é a vergonha de sua mãe. Sabe o menino que dá birra no shopping, a mãe? É coisa de menino, não? Está lá, a estutícia está ligada ao coração dele e a vara da disciplina afugentará isso dele. Disciplina, seja moral de você pegar e tirar o videogame, que é a pior surra que eles levam, ou depois de 3 dias dizer, eu vou te dar 3 chineladas mesmo, para você entender, para você aprender, que não grita com o professor na sala de aula. Mas hoje a mãe de um Enzo briga com a professora, que a professora brigou com o Enzo dela. Aí o Enzo cresce, não respeita padre, pastor, polícia, lei. A gente tem que corrigir crianças para não punir adultos. Então Jesus diz o que diz. Qual a melhor maneira de entender a Bíblia, pastor Anderson? Não entendendo ela. Ela está dizendo o que ela está dizendo. Primeiro você lê literal, para depois você fazer a hermenêutica da aplicação temporal. Mas o que, que a gente está fazendo? Pegando a literalidade e levando para a subjetividade. Então imagina, cada crente tendo a Bíblia customizada para si. Acabou. Acabou o mandamento do Senhor, porque cada um vai viver o leão da tribo de Judá customizado num gatinho na sua própria imaginação. Então eu leio a Bíblia, ela está sendo literal, aí depois eu pergunto, é isso mesmo, Senhor? Tenho que arrancar o olho fora? Não, filho, isso aí é figurado. Depois eu vou para o figurado e para a aplicação, mas primeiro eu vou para a literalidade. Quando Cristo diz, sede perfeitos, quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil. Tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que seja um ovo decente. Ou sua casca se rompe, ou você apodrece. Por que o ovo decente? Todo evangelho é decente. Eu não fumo, não assisto novela, não assisto Big Brother, sou dizimista. É o ovo decente. Mas o ovo decente que não rompe a casca para virar o pássaro e cumprir seu destino, vai apodrecer. E aqui eu encerro. Não é traumático? Você está com aquela fome de pegar um ovo, botou a manteiga na frigideira, botou o sal do lado, você fala, ah, por isso que no Brasil tem aquele ditado, né? O Arthur se acha o pão com ovo, porque não tem coisa mais gostosa que um pão com ovo. Um ovo no cuscuz, para quem é nordestino aqui. Tem coisa mais traumática, que você está com tanto apreço para comer um ovo, e quando você estala, ele está podre, porque ele não é ovo e nem é pássaro, ele é metade um, metade outro, ele entrou no processo de fecundação, mas impediram ele de romper a casca, aí ele apodrece. Eu já tive a dura experiência de quebrar o ovo e ter um pintinho morto dentro dele. O cheiro é traumático. Quando você vive isso do ovo podre, você não consegue comer um ovo por no mínimo 6 meses. Daquele, sabe? Então, qual é o destino do ovo? Virar uma ave. Senão vai apodrecer. É por isso que a igreja do Senhor, mundialmente, ela está grande. Espiritualmente, ela está imatura. Porque a gente é um monte de ovo decente, que não xinga, não transa fora do casamento, não assiste novela, sabe? Mas, e aí, o teu destino profético? E a vontade de Deus para a tua vida? E o teu testemunho primário? E o teu testemunho conjugal? Como que está? Por isso que quase todos nós condenam o casamento do gay, mas não apresenta a santidade do próprio casamento. Por isso que a maioria de nós diz que o gay está indo para o inferno. Mas eu pergunto, um evangélico infiel e adúltero ao seu cônjuge, está indo para onde? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nem o homo, nem o hétero. Então tem um monte de hétero evangélico convencido, achando que está indo para o céu porque está condenando o pecado do homossexual. É pecado e a prática da homossexualidade vai trazer condenação eterna para as pessoas. Mas a palavra de Deus é clara quando diz: o adúltero não herdará o reino dos céus. Então a gente não tem que se preocupar sempre com o pecado do vizinho, mas a gente tem sempre que se preocupar com a manutenção da nossa própria santidade. A maioria dos cristãos está condenando a qualidade da grama do vizinho. E a tua grama é plantada ou artificial? Nossa, como a vida do Anderson é maravilhosa, mas talvez a minha grama é de plástico. Fica de pé, vamos orar. O vídeo está pronto? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, onde tua igreja está reunida. Abençoamos todos os lares aqui representados. Nossos familiares, nossos parentes, nossos filhos. Colocamos o nosso casamento à tua disposição, Senhor, como um instrumento de evangelismo. Como a resistência a esse mundo doente. Não queremos guerrear, condenando ou acusando ninguém, mas queremos que a tua palavra e teu espírito nos auxilie a um testemunho relevante, vibrante, atuante nessa sociedade, que o mundo assista em nós o nosso processo de santificação e glorifique o teu santo nome. Nós te pedimos, humildemente, em Cristo Jesus, que continue a falar conosco, a se revelar a nós, a nos amadurecer e a nos enviar individualmente para os nossos propósitos e coletivamente para o teu propósito como igreja, corpo de Cristo aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, que a cada um de nós seja dada a responsabilidade interior, que o Senhor marque novos encontros conosco, encontros inesperados, que nos amadurecerá e trará a nós um senso de urgência, Senhor, nesse tempo histórico que o mundo está vivendo. É a nossa oração em nome do teu Filho perfeito, Jesus. Amém.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.